Senhoras e senhores deputados, cumprimento todos e saúdo entusiasticamente pela pontualidade, e dizer britânica, mas fica melhor portuguesa demonstrada. Exatamente. Queria só, antes de darmos início propriamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos, solicitar às senhoras e senhores deputados coordenadores, que no final da reunião fizéssemos uma brevíssima reunião relativa ao calendário do Orçamento de Estado, trocarmos umas impressões, mas de qualquer maneira, dava já a entrada à ordem de trabalhos propriamente dita. Temos como ponto 1 a aprovação das atas números 1 e 2, foram distribuídas, não sei se alguém tem alguma objeção. O Sr. Deputado Fernando Anastácio tem uma objeção?
Não é propriamente uma objeção, mas naquilo que foi distribuído, há duas atas número 2, pressuponho que uma será a número 1 e outra a número 2, é mesmo só no título. Então na versão que me chegou trazia 2-2, esta 2 e esta 2. Pois não?
São diferentes?
São diferentes.
Pois, o Sr. Deputado agora coloca um problema à mesa, porque não é eu tenho correto também, 1 e 2. Portanto, foi-lhe distribuído, há um erro na distribuição.
Sem prejuízo disso, sem prejuízo dessa questão, há no, na tal ata que é número 1, mas que tem número 2, diz Ana Paulo Vitorino e é Ana Paula Vitorino. É só uma questão de correção do nome.
Ana. Bom, com essa importante correção de género, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça.
Sr. Presidente, nós temos aqui duas ou três pequenas correções, são meramente formais. Posso fazê-las chegar? Muitas vezes fazíamos isso, depois fazíamos chegar, porque não altera a substância da mesma.
Obrigado. Então, nesse pressuposto e com essas alterações, podemos dar por assente para a aprovação das atas? Então, presumo que também com o voto do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal possamos dar por aprovadas as atas número 1 e 2 que acabámos de colocar à votação. Sr. Deputado, cumprimento. Vamos então a ponto 2, apresentação e apreciação de propostas relativas ao plano de atividades. Eu, relativamente a este ponto e ao subsequente, os senhores deputados teriam percebido que não consta da ordem de trabalhos a votação destes respectivos pontos, precisamente porque o pressuposto ainda não cumprida da Conferência de Presidentes que pudesse determinar quais as competências das comissões, porque está obviamente associado ao plano de atividades, e relativamente à proposta de regulamento, a grelha que não consta da proposta, uma grelha de tempos que supostamente seria consensualizada em Conferência de Presidentes, o que em ambos os casos não sucedeu. O que eu sugeriria que nos permite ganhar, de facto, bastante tempo, era fazer a apresentação e a apreciação das propostas, consensualizar ou indiciariamente já ver o que é acolhido para que, nesse momento posterior, se possa fazer a votação e que não consumirá, então, tempo. E dava, então, a palavra, nesse pressuposto, a quem apresentou propostas de alteração ao plano de atividades. São, creio eu, que são todas muito sucintas. O primeiro foi o PS, pelo menos pela ordem que me chegou por meio. E assim sendo, Sr. Deputado Fernando Anastácio, se quiser só dar-me algumas notas sobre as alterações propostas ao plano de atividades. E depois dava a palavra ao PSD, que são as duas únicas propostas de alteração ao plano de atividades. Certíssimo. Faço favor, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Muito obrigado.
Presumo que o PS só tenha apresentado proposta de alteração ao artigo 12 e ao 13, salvo erro. Ao ponto 12 e 13. Páginas. O que é que eu apontei? Estamos não, 12 e 13 é a hora. Peço desculpa.
Estamos
é
a falar do plano de atividades ainda, não?
A minha anotação, 12 e 13 é a hora do bailer que recebi. É na página 4. E página, tenho também aqui. Eu sou aqui a página 4, página 6 e página 7.
4 qual era?
Não é a nossa. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui marcado. Eu tenho marcado. Venho marcado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, as alterações que nós apresentamos são extremamente... Uma delas, na página 4, no ponto 1, sobre a introdução, trata-se meramente de uma reorganização dos pontos onde... Ou seja, linkando onde estava grandes opções do plano, passamos para baixo porque são orçamento e opções do plano, portanto vêm juntas normalmente, e depois por uma questão de sistemática a conta geral do Estado no número seguinte. Portanto, isso é que é mais uma... É só um reordenamento. Na página 6, cá em baixo, é só cortar a expressão do seu recente enquadramento jurídico, portanto, E depois, na parte 7, a respeito da supervisão em relação à atividade de instituições financeiras, a relação anterior estava no quadro da implementação da lei quadro e depois dos estatutos. Ora, acontece que já estão implementados e aprovados os estatutos, penso que não estou equivocado, desde 2015. Por isso, sugerimos uma alteração no sentido que continuarmos, de facto, a acompanhar no âmbito da lei quadro e dos estatutos daquelas entidades, e, portanto, através da sua audição periódica. Já não faria sentido aqui mantermos agora a implementação da lei-quadro e dos respectivos estatutos. Portanto, são meramente questões de... E é isto, pessoal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que foi claro e sucinto. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, também são...
Sr. Presidente, certo. Caros colegas, as nossas... Primeiro, nada a opor em relação às sugestões apresentadas pelo Partido Socialista. As nossas já foram, vamos dizer, apresentadas na última reunião, estão na página 9 e na página 10, uma que até conheci também com o Partido Socialista, a introdução da autoridade da concorrência, como é histórico na nossa comissão, e a outra que o debate do quadro, o programa de estabilidade ocorra, a audição do Sr. Ministro das Finanças, antes do respectivo debate em plenário. É a única exclusivamente.
Pronto, assim sendo, penso que são perfeitamente evidentes, claras e aparentemente não suscitando objeção de qualquer uma delas. Eu poria à consideração, alguém se opõe a estas alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Penso que podemos dar por assentes. O mesmo pergunto relativamente às propostas de alteração apresentadas pelo PSD, não havendo manifestações de oposição, portanto podemos dar... por consensualizar esta alteração, que, portanto, quando votaremos o plano de atividades, a menos que haja alterações relativamente ao elenco das competências da Comissão, será este o texto que será votado. Ponto número 3, apresentando propostas relativas ao regulamento. Eu reiterava as referências que fiz no início, portanto, à exceção da grelha de tempos que será anexo ao regulamento e que, portanto, não constará por hora, enquanto não tivermos a primeira audiência, a questão não se coloca com premência e espero que esteja resolvida em termos de conferência de presidentes antes, senão, obviamente, teremos que ter uma solução ad hoc, se ela, entretanto, se colocar. As senhoras e senhores deputados receberam as propostas de alteração ao regimento e os serviços, e quero agradecer a diligência... elaborar um quadro comparativo. Além deste quadro comparativo, receberam também, obviamente, um ofício dirigido pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que relativamente perpassa por todo o texto o propósito, mas terá, obviamente, tradução, presumo, a quando da grelha de tempos e será discutida, então, oportunamente. E foi também distribuído uma proposta de alteração que, por lapso, o grupo parlamentar do PAN não fez chegar tempestivamente, mas que foi distribuído hoje de manhã e, portanto, quando chegarmos ao artigo em causa, será também considerado, a menos que haja objeção de alguém, na medida em que já tínhamos consensualizado as alterações, o tempo mínimo de distribuição do regulamento, mas também, manifestamente, só hoje é que fica consensualizado. Assim, começávamos então, não havendo objeções, pelas propostas sequenciais, portanto, há na proposta de alteração, o artigo 1º, uma proposta de alteração do PS. Agora, punha a consideração, senhores deputados... os grupos parlamentares proponentes, querendo, fariam uma exposição das propostas, quando elas são evidentes, que já dispensávamos disso, quer dizer, mas o critério, penso eu, é do próprio, ou então se suscitar alguma dúvida por parte de algum dos demais grupos. Portanto, não sei se o deputado Fernando Anastácio quer fazer alguma nota introdutória sobre as propostas. Se calhar pode.
A metodologia será artigo a artigo, não é?
É, mas se calhar, eventualmente, se entenderem fazer uma exposição inicial, se não, passamos artigo a artigo.
Pronto, sem prejuízo de umas notas gerais, depois, da minha parte, não vejo a objeção que se possa fazer artigo a artigo. Aliás, objetivo geral, nós tivemos, o grupo parlamentar do Partido Socialista entendeu que seria, talvez, oportuno, e perante, estamos num momento de início de trabalhos e até de uma nova, no início de uma sessão legislativa, com toda as características que tem um arranque de um período, de um ciclo de trabalhos, justificar-se e também até pelas alterações que esta própria Comissão teve no ponto de vista das suas competências de nominação, fazer uma abordagem geral ao regulamento. E por isso as nossas propostas olharam para o regulamento no seu todo, seguindo de alguma forma também a metodologia que já vinha na e a sequência que vinha na proposta inicial que tinha sido apresentada pela mesa e, portanto, fazendo um conjunto de propostas que, na nossa perspectiva, permitem clarificar e resolver e até explicitar alguns pontos que poderiam ser pois, suscetíveis de algumas dúvidas e deixá-los já clarificados. Aliás, nessa linha, eu até... nós não fizemos nenhuma proposta, precisamente, relativamente à questão do ponto, nomeadamente do ponto número 2, do artigo 1º. Portanto, demos como bom, precisamente, que a Comissão tem a comissão fixada na deliberação da Assembleia da República e, portanto, isto remete para a deliberação. Mas não víamos também, apesar de não estar aí na nossa proposta, não víamos nenhuma questão, até na mesma linha de raciocínio que usamos para os demais artigos, que explicitássemos melhor, aliás, trouxéssemos por dentro do regulamento, só pode parecer uma redundância, mas permitiria desde logo uma leitura imediata do que é a composição da respectiva comissão. E por isso, se o Sr. Presidente concordasse, e não viesse a objeção, nós em complemento deixávamos já, como isto também não vai ser votado hoje, deixávamos já ainda uma sugestão de alteração à nossa proposta relativamente ao ponto número 2 e também depois introdução de um ponto número 3 e renominação do ponto 3 para número 4. Portanto, eu entregava já, desde já à mesa e depois pedia, se fosse possível, distribuir pelos demais partidos. E, portanto, este primeiro artigo o que faz, precisamente, é elencar, na nossa perspectiva, como é que a Comissão compõe, quem são os grupos parlamentares, o número de membros de grupos parlamentares, também fazendo a referência em concreto e autonomizando aquilo que são grupos parlamentares e partidos e deputados de partido único, portanto, do ponto de vista das alíneas e, portanto, são, obviamente, realidades diferentes e, portanto, fazemos questão também de se espelhar neste quadro e é nesse sentido que acabamos por avançar com esta sugestão. Nos demais artigos, depois trazemos só uma alteração no artigo 3º, é acrescentar só uma linha, que no fundo é uma remessa para as competências da Assembleia da República e de Portugal, obviamente, na sua participação na União Europeia e no respectivo através das soluções previstas no seu regime jurídico, portanto é aqui um complemento. Criamos aqui uma solução no artigo 9º, que nós sabemos, e desde já antecipamos, que obviamente estará eventualmente prejudicada neste momento, face ao regimento da Assembleia da República, mas achamos que seria essencial, aliás o Partido Socialista tem uma proposta de revisão no regimento que dá cobertura precisamente a esta solução, compreendemos que do ponto de vista temporal não pode ser agora aprovada, porque isto não poderia contradizer, mas desde já fica aqui sinalizada como sendo, se houver a possibilidade de se poder voltarmos a este artigo mais tarde, porque na perspectiva, porque também não entendemos que não faz muito sentido termos o mesmo quórum de funcionamento ser rigorosamente igual ao quórum deliberativo. E por isso esta solução faz uma dicotomia e cria mecanismos diferentes entre aquilo que será o quórum de funcionamento e o quórum deliberativo. Que é o que acontece precisamente no plenário. Nós no plenário temos uma realidade que temos aqui uma coisa mais rígida, um sistema mais rígido na comissão. Depois do artigo 11, a alteração não é nada de significativo. Portanto, nas deliberações avançamos para o regime de... Fazemos constar o regime de voto, também, portanto, a questão da metodologia do voto secreto ou não, e, portanto, também as matérias de adiamentos. No processo, também há no artigo 16 algumas alterações que têm a ver essencialmente com as elaborações de pareceres, a criação de trabalho, portanto, no fundo, algumas explicitações e desenvolvimento deste tipo de competências e de ações, e onde depois... no artigo 17º, precisamente, remetemos, isto já tem a ver com grelhas de tempos, entendemos que esta matéria das grelhas de tempos, portanto, neste momento ainda carece de... há trabalho que se está a desenvolver noutra sede na Assembleia da República, e também a matéria que justificará também algum esforço, digamos assim, de consensualização, por isso não pusemos aqui nenhuma sugestão, deixamos a definir e estamos abertos depois, em momento posterior, tratar desta questão em concreto, desde já ficando na proposta de regulamento, a remessa para um documento a definir. Depois há aqui a criação dos grupos de trabalho, fazemos uma dicotomia em que são os grupos de trabalho de apoio à Comissão e, portanto, que são essencialmente técnicos e aqueles que são depois os que habitualmente se constituem e regulamos a construção dos grupos de trabalho que não estava no nosso regulamento anterior, que é a matéria que vai do artigo 19º ao 23º, e, portanto, e depois da parte final é meramente uma renumeração. Por isso, são em síntese estas as alterações que apresentamos e que deixamos à consideração dos senhores deputados.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, nos mesmos termos, posso dar.
Muito obrigado. Sr. Presidente, permite... Posso fazer também já alguns comentários à proposta particialista, que é mais substancial do que aquela que o nosso partido apresentou. Nós revimos praticamente na íntegra naquilo que era o relatório base, o regulamento base proposto pela mesa. Dizer o seguinte, compreendo, quer dizer, vimos, não avançámos nessa linha, na mesma linha, porque muitas das transposições que são aqui apresentadas pelo Partido Socialista fazem parte do regimento. E fazendo parte do regimento, aplicava-se o regimento e não sentimos a necessidade de o transpor. Mas o que é demais também não faz mal e, portanto, não nos vamos opor a que muitas das normas, porque são regimentais, constem do regulamento interno da nossa Comissão, nomeadamente logo a proposta ao artigo 1º, é um exemplo disso mesmo. Já sabíamos que qualquer deputado pode participar nos trabalhos da Comissão e ter direito a intervir sem direito de voto. No entanto, há outras, ou exercer as competências de acompanhamento na área da participação de Portugal no processo europeu, mas nada a opor, naturalmente. Há outra, nós propomos, agora sim, indo por artigo, já no artigo 7º, que a antecedência mínima da convocatória seja de 48 horas, por uma razão simples, o objetivo da convocatória não é só do conhecimento, dar conhecimento aos senhores deputados daquilo que é a ordem de trabalhos, mas também permitir a distribuição de tarefas entre os colegas dos grupos parlamentares. E 24 horas, por vezes, é um bocado apertado para podermos conversar com os colegas e fazer essa distribuição atempada. Aliás, se ela pudesse sair no final da semana anterior, melhor ainda, em vez de ser de segunda para quarta, porque isso permite, efetivamente, nomeadamente, haver reuniões preparatórias dos grupos parlamentares e fazer logo essa distribuição de trabalho. Era o ideal para nós. Como transmiti ao Sr. Presidente, isso nunca objetaremos que, por motivos de força maior ou de urgência, possa haver adendas à convocatória. Porque, naturalmente, muitas vezes surgem diplomas com caráter de urgência ou temas pertinentes do dia e que, de nossa objeção, não será a nossa objeção que possam ser feita a adenda, mas, por regra, tudo aquilo que já seja previsível, se puder estar com mais tempo, ótimo para bom funcionamento do Parlamento. No artigo 9 nós tínhamos essa objeção. Compreendemos perfeitamente aquilo que o Partido Socialista propõe, agora nós não podemos ir contra as normas do regimento e, portanto, porventura teremos que aguardar que o regimento seja revisto e depois revisitar essa matéria. No artigo 13º, Aí temos uma ligeira divergência entre a nossa proposta e a proposta do Partido Socialista, nomeadamente no ponto 5 para nós, 6 para vós, porque aquilo que tem sido a prática, que cada grupo parlamentar podia pedir o adiamento de um ponto para a ordem de trabalhos seguinte, o Partido Socialista põe que isso possa ocorrer no máximo 3 vezes e, portanto, nós somos 6 grupos parlamentares, não possa ser feita 6 vezes esse adiamento, mas somente 3. Não sei, vamos ver o que é que decorre do debate, não vou pronunciar-me desde já sobre essa matéria. No ponto, ao artigo 16º, aqui tenho uma outra, temos uma outra objeção. Pelo seguinte, aquilo que é prática é, primeiro, quem admite as iniciativas é o Sr. Presidente da Assembleia da República. E o Sr. Presidente, depois de as admitir, pode haver recurso da admissão de uma iniciativa do Presidente. Recurso esse que será apreciado em plenário e, quanto muito, o Sr. Presidente pode pedir até, por regra, à primeira comissão que se pronuncie sobre a conformidade ou não de uma determinada iniciativa legislativa com a lei e com a Constituição. Portanto, parece-me um pouco anormal que a Comissão vá pronunciar-se, a Comissão como um todo, sobre a admissão que o Sr. Presidente deu a uma determinada iniciativa. Quer dizer, sinceramente, acho que aqui estamos a extravasar as nossas competências. Não compete à Comissão fazer essa análise e, por regra, quem o faz é a primeira Comissão. E se começamos agora cada Comissão a pronunciar sobre a admissão das iniciativas que são admitidas pelo Sr. Presidente... Não é que está escrito. E, portanto, se for a distribuição, isso tudo bem. Nós, já muitas vezes nós o fazemos, achamos que a Comissão não é mais competente e remetemos ao Sr. Presidente pedindo para ser para outro. Agora, o que está aqui é da admissão. Não deve ser admitida, nos termos da Constituição. Pronto, tenho essa objeção, deixava para a vossa ponderação. A grelha de tempos é a linha B. E depois a linha C está em conformidade com a B, porque emite, diz que será preparado um parecer, neste caso, de não admissibilidade, de uma determinada... Eu até pensei que isto fosse quase resquícios do Sr. Presidente, que vem de um trabalho de muitos anos da primeira comissão e que tivesse importado o regulamento da primeira comissão para o orçamento.
O imposto sobre os combustíveis não devia ser admitido porque violava a lei travão, a norma travão. Pedimos um parecer a... Bom, antes de mais, bom dia. Se me permite, e a propósito daquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, esta redação, embora a intenção diga respeito à distribuição da iniciativa legislativa e não propriamente à admissão da iniciativa legislativa, mas na sessão legislativa anterior, penso que ainda foi na sessão legislativa anterior, esta Comissão fez um debate sobre um ou mais projetos de lei que propunham a redução do ISP, do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. E desse debate resultou, na altura, um pedido para ser à primeira Comissão sobre a admissão dessas iniciativas legislativas, uma vez que o entendimento da maioria dos deputados era de que violava a norma travão. Portanto, também não é totalmente descabido se esta redação pudesse compreender essa situação. Mas só queria deixar esta nota, mas apesar de que a intenção do Grupo Parlamentar do PS diz respeito mesmo à distribuição da iniciativa.
Sr. Presidente, é verdade, mas, portanto, remetendo por quem teria competência de ver, seria a primeira Comissão e não propriamente nós. Recordo aí que temos diferentes interpretações por parte dos senhores Presidentes da Assembleia, porque há Presidentes da Assembleia que, pura e simplesmente, identificando que a norma, que um determinado projeto não está conforme à Constituição ou leis orgânicas, não as admitem, pura e simplesmente, e há outros que até as têm admitido, com a ressalva do processo da especialidade poder corrigir essa incorreção, vamos dizer assim. E muitas vezes isto vem no próprio despacho do Sr. Presidente da Assembleia, admito, mas alerto que a norma A, B ou C, na interpretação que é feita, não corresponde a, não respeita à Constituição ou a uma determinada lei de, com imperativo superior, e pelo que, no processo da especialidade, espero que isso seja corrigido. E, portanto, é uma das coisas que pode vir a ser feita ou não. Bem, depois, grupos de trabalho e composição das comissões, tudo bem, com exceção no artigo 21º, no número 4, quanto à composição, eu sugiro que seja a mesma composição das subcomissões, por isto. Primeiro, a presidência dos grupos de trabalho decorre de acordo com o método d'Hondt. E, portanto, vamos ter, não sei se chegará alguma que seja liderado pelo Bloco de Esquerda, que é a terceira força política, porque é o oitavo ou o nono grupo de trabalho em que isso venha a acontecer. Por regra serão do PS e do PSD. Quem presida os trabalhos do grupo de trabalho tem a obrigação de diligenciar pelo bom funcionamento do grupo de trabalho e para manter alguma imparcialidade na gestão dos trabalhos. E inviabilizando, na prática, que esse grupo parlamentar possa ter uma participação mais ativa na tomada de posições. E, nesse sentido, se tiverem dois representantes, neste caso PS ou PSD, um, em princípio, estará a presidir e o outro estará a representar o grupo parlamentar em tudo quanto é intervenções, defesa das posições que entenda, etc. E é com base neste argumento que sugiro que seja dois para os maiores grupos parlamentares e um para os restantes, se quando atingirem o momento também eles presidirem, porventura aí a própria composição do grupo de trabalho poder ser adaptada para que algo parecido seja respeitado nesse momento. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio Pacheco. Antes de dar a palavra ao parlamentar do Partido Comunista Português, para também fazer a apresentação do seu, a Sra. Deputada Cecília Meireles pediu a palavra, presumo, para uma...
Não, se ainda estou em fases da apresentação. Eu era para intervir no debate, não era para então, fazer a apresentação, não.
Sr. Deputado...
Obrigado, Sr. Presidente. Apresentar aqui a nossa proposta, que é no artigo 16, que tem a ver com os pareceres. Nós, da nossa parte, não havia grande problema na antecipação para 24 horas no que diz respeito à marcação das reuniões, porque, de alguma forma, o hábito será sempre marcar-se na semana anterior. E, portanto, isto seria, numa situação excepcional, as 24 horas não nos parecia mal, até porque aquilo que estava no regulamento anterior da COFMA era não colocava qualquer limite. Dizia-se que era 48 horas, salvo situações excepcionais, e no caso de ser uma situação excepcional, não existia qualquer limite de tempo para a marcação. Portanto, a nós não nos pareceu mal a ideia de que 24 horas antes, sendo que o normal será sempre a marcação da reunião na sexta-feira anterior. Já relativamente aos pareceres, consideramos que colocar o prazo de 24 horas irá tornar a entrega dos pareceres como regra nas 24 horas antes. Ou seja, o que será normal é que os pareceres vão chegar à comissão 24 horas antes. E aí já nos parece que pode haver mais problemas porque, pelas matérias que são consideradas, não haver tempo suficiente para a análise dos pareceres. E, portanto, não nos fazia muito, não nos causava muitos problemas a questão da marcação de 24 horas para as reuniões, mas também, enfim, se houver objeção, também não nos oporemos. Mas relativamente aos pareceres, consideramos que as 48 horas era importante, porque senão a regra vai ser as 24 horas e depois vai ser difícil de analisar os pareceres. Já agora, aproveitando que estou no uso da palavra, dizer apenas que relativamente às outras propostas não temos propriamente grandes objeções de fundo. Relativamente a este conjunto de artigos sobre a questão das subcomissões e grupos de trabalho que vem na proposta do Partido Socialista, nós consideramos que esta matéria não estava no outro regulamento e não foi por isso que não se criaram os grupos de trabalho. Isto é matéria que está regulamentada no regimento e portanto, estando no regimento, parece-nos que acaba por não ser necessário estar aqui replicado no regulamento da Comissão. E sobretudo tendo em conta a necessidade de flexibilidade às vezes nesta matéria de grupos de trabalho. Às vezes não é propriamente, quer dizer, esta questão aqui colocada agora, se são dois, se é um de cada partido, acho que isto depois também, consoante a criação dos grupos de trabalho, se pode ver com alguma flexibilidade, como se fez durante a anterior legislatura. Portanto, por nós dispensávamos este conjunto de artigos. E até porque, já agora, dar a nota de que, na nossa opinião, devemos ser bastante prudentes na criação de grupos de trabalho e subcomissões, tendo em conta até a realidade parlamentar que temos neste momento e que pode levar a que, se criar um grande conjunto de grupos de trabalho, praticamente só três partidos é que poderão estar em condições de participar plenamente nesses grupos de trabalho. Portanto, da nossa perspectiva, devia-se limitar, não quer dizer que não se vá criar, mas não se devia procurar uma grande dispersão de grupos de trabalho e subcomissões. Portanto, para nós, este conjunto de artigos seria dispensável, porque isto já está, de alguma forma, refletido no regimento e nunca foi pela falta destes artigos que não se criou os grupos de trabalho necessários com a flexibilidade que é precisa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Silva também acaba por, tendo sido admitido a ordenar a sua distribuição, tenho uma proposta de alteração, faço ver.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Pedir desculpa pela proposta de alteração ter chegado apenas e hoje de manhã, mas já foi distribuída. Ela é muito simples de explicar, altera o artigo 16º no seu número 3 e tem que ver com os pareceres que os deputados fazem na Comissão. E, bom, aprovámos recentemente um Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, que no fundo estabelece deveres éticos acrescidos em matéria de transparência e do nosso ponto de vista seria positivo que já nesta legislatura se prosseguissem avanços com este Código de Conduta e que pudesse ficar assegurado em sede de regulamento da Comissão que os deputados abrangidos pelas causas de um eventual conflito de interesses referidos no artigo 27, número 2 dos Estatutos de Deputados, não deveriam ser designados como responsáveis pela elaboração de pareceres referidos neste mesmo número. As matérias de eventual conflitos de interesses estão perfeitamente tipificadas no número 2 do artigo 27 do Estatuto dos Deputados e, portanto, são aqueles que eventualmente serão titulares de direitos ou partes em negócios jurídicos, membros de órgãos sociais, de pessoas coletivas cuja situação jurídica possa ser modificada por forma direta pela resolução ou pela iniciativa a tomar pela Assembleia da República. E a nossa proposta está redigida no fim da exposição de motivos, no fundo é acrescentar àquilo que já está redigido, que é o que está redigido na norma atual, é na designação dos deputados responsáveis pela elaboração dos pareceres, deve ter-se em conta o respeito pela representatividade e a alternância dos grupos parlamentares, a que o PAN adita, e garantir a inexistência de eventuais causas de conflito de interesses referidas no artigo 27 do Estatuto dos Deputados, na sua redação final. Não nos opondo a que conste também aquilo que o Partido Socialista ditou na sua proposta do número 3 ao 16, que é, nos termos da grelha, distribuição previamente definida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, poderíamos... Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, certíssimo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Só para enquadrar aquilo que propusemos, de uma forma genérica, na sexta-feira e depois, pormenorizadamente, na segunda, relativamente à menção dos deputados únicos representantes de partido no regulamento desta comissão e que é idêntico ao que propusemos para os regulamentos de outras comissões onde o problema é similar. Sabemos que há em curso também em sede de conferência de presidentes e conferência de líderes discussões que podem ter impacto sobre esta matéria, mas como não sabemos qual é o prazo de resolução dessas matérias, achamos importantes que elas desde já estejam em cima da mesa. No nosso caso, o que propomos é alterações à redação com a inclusão da expressão deputados únicos representantes de partido que sempre se mencionam grupos parlamentares, quando isso faz sentido, em 9 dos artigos do regulamento proposto, no artigo 5º, relativamente à designação dos coordenadores, que nós teremos por inerência porque só temos um, na programação do ordem do dia em que nos poderíamos opor, tal como qualquer grupo parlamentar, na interrupção dos trabalhos em que teríamos direito de o solicitar, nos programação do tempo de discussão, mas isso é uma prerrogativa da mesa, mas devíamos ser considerados nessa prerrogativa, nas formas de deliberar no artigo 13º, no artigo 17º, sendo parte do consenso para a audição de membros do Governo e outras entidades, e finalmente na própria revisão e alteração do regimento, tendo direitos idênticos aos grupos parlamentares. Portanto, nenhuma destas matérias diz respeito ao funcionamento das discussões e dos debates em comissão, mas dos direitos que, neste caso, os deputados únicos teriam para as matérias que eu referi. Já hoje, aqui de manhã, na discussão do projeto de alterações que o Partido Socialista apresentou, há também mais 4 instâncias onde se volta a falar em grupos parlamentares sem falar de deputados únicos, nomeadamente do artigo 9º, no artigo 13º, numeração vossa agora da nova redação, e artigo 21º nos número 1 e número 4. Portanto, em todas elas, gostava depois que a Comissão se pronunciasse como é que quer abordar este assunto. Sei que há um argumento que subscrevo, aliás, de que é bom esperar que a Conferência de Presidentes sensualizar uniformemente entre comissões esta questão da participação dos deputados únicos, mas ao mesmo tempo não podemos ficar eternamente à espera que ela se resolva. E mais, a uniformidade dessas decisões e desse particular também seria a mesma no caso de algumas coisas que aqui já foram discutidas, como criação de grupos de trabalho ou subcomissões e o seu funcionamento. Portanto, não podemos também derrogar tudo para decisões que estejam fora desta comissão. Finalmente, aproveito para dizer que, relativamente ao projeto de alterações do PCP no artigo 16º e do PAN agora apresentado também para o artigo 16º, não temos qualquer objeção. Quando chegamos à altura do debate, fica já referida a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Só tenho uma questão a colocar ao PAN, que será obviamente objeto de discussão quando lá chegarmos, mas se o Sr. Deputado tem consciência de que o artigo 27º dos Estatutos lança um ónus sobre o deputado e a sua proposta, se bem a compreendo, transfere para a Comissão aquilo que é um ónus do deputado, ou seja, na prática é até uma desresponsabilização, porque o que o Estatuto determina é que o deputado, no momento em que se inicia um procedimento, por questões de transparência, tem que comunicar a existência desse conflito de interesses. Ora, se propõe que a Comissão garanta a inexistência, desculpar-me-á, mas coloca sobre os serviços e sobre os seus pares um ónus que é difícil de concretizar. Se o Sr. Deputado saberá se determinada matéria tem um conflito ou não. Eu, na minha parte em que desconheço, se viabilizo uma determinada distribuição, se o deputado em causa se não refere, na prática está a transferir para a Comissão um ónus que o regimento determina que é do próprio, mas iremos discutir a quando da chegada a este artigo, mas chamo a atenção que, de facto, compreendendo as razões, não parece que a solução seja particularmente feliz. Com estas posições, estaríamos em condições então de proceder à leitura dos artigos, vendo quais os que podemos já dar por consensuais e os que eventualmente o não serão. Assim sendo, artigo 1º, há uma proposta de alteração do Partido Socialista, que parece que, entretanto, há uma proposta de alteração à proposta de alteração, e o Sr. Deputado Fernando Anastácio alterará a proposta de alteração à proposta de alteração.
Sr. Presidente, por lapso, e tratou-se tão só de um lapso, e talvez decorrente até ainda não... Lá está a adaptação às novas realidades. Às vezes nós estamos rotinados num conjunto de questões e depois é óbvio que deverá, e peço que os mais deputados considerem como escrito, apesar de não escrito, que o grupo parlamentar, na especificação de quais os grupos parlamentares, devia estar lá o PAN e só não está por lapso meu. Portanto, desde já peço que, ao apreciarem a nossa proposta, considerem que também tem lá o PAN enquanto grupo parlamentar.
Eu, penitenciando, fiquei de dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, e, portanto... Faça-se, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, apenas para me pronunciar sobre várias propostas de alteração. Do artigo 1º, não tenho nada a opor, mas, contudo, acho que a melhor técnica legislativa é fazer a remissão para a deliberação. O estar a repetir a deliberação, se há uma alteração à deliberação, significa que o nosso regulamento fica automaticamente desatualizado e é até contrário à deliberação. Portanto, quando se faz uma remissão, não se deve repetir aquilo que está no texto que lhe deu origem. Portanto, não tenho nada contra estar aqui, mas acho que a melhor técnica seria não estar. Depois, em relação aos parceiros e à proposta do PAN, subscrevo aquilo que disse o Sr. Presidente e gostava de deixar aqui a minha opinião, que é pessoal, que é polémica dentro do meu próprio partido e que tem a ver com o regimento e a obrigação de elaboração de parceiros, que lá está prevista. É verdade que está prevista a obrigação de elaboração de parceiros, é verdade também que a forma como habitualmente temos feito os parceiros, quer nesta comissão, quer noutras comissões, deixa, do meu ponto de vista, muito a desejar. Eles têm sido meramente uma atividade burocrática, o que, francamente, me parece que não é nada boa ideia. E, portanto, no que a mim me toca, eu percebo que isto deriva do nosso regimento, mas no que a mim me toca, eu dispensaria a obrigatoriedade de realização de parecer. Em terceiro lugar, em relação às subcomissões, eu gostava também de dizer que eu não vejo que ganhemos alguma coisa em constituir subcomissões. A tradição desta Comissão tem sido funcionar sem subcomissões e eu acho que é uma boa tradição. Não vejo porque é que havemos agora de fazer subcomissões. Do meu ponto de vista, elas não têm nenhum tipo de sentido. Os grupos de trabalho têm funcionado bem e mesmo esses devem ser de evitar. A única coisa que conseguimos com os grupos de trabalho foi que às vezes já estava a haver reuniões ao mesmo tempo e reuniões cruzadas, o que não traz nenhuma vantagem. Por último, em relação à proposta da Iniciativa Liberal, eu creio que ela vai ser discutida em todas as comissões, que é basicamente uma proposta dizendo que os deputados únicos representantes de um partido têm exatamente os mesmos direitos que os grupos parlamentares. Bom, achando eu, e tendo achado desde o princípio que os deputados únicos deviam ter tempos, e achando eu que até que esses tempos devem ser alargados, como achando, por exemplo, eu que não faz nenhum sentido prever-se subcomissões em que os deputados únicos não tenham assento, tenho também algumas dúvidas que faça sentido dizer-se que os deputados únicos têm os mesmos direitos dos grupos parlamentares, porque das duas uma. Ou nós assentamos aqui que todos os 230 deputados têm direitos iguais, que eu acho que é o nosso ponto de partida, e então todos os 230 deputados têm direitos iguais, ou então nós também não podemos consagrar um regime em que há 227 deputados que só podem exercer os seus direitos de forma coletiva e com o acordo dos outros, e há três que podem exercer pelo simples facto de serem deputados únicos. Portanto, eu sugiro que se chegue aqui a um equilíbrio que permita a representação política dos deputados únicos na generalidade dos locais, designadamente em grupos de trabalho, em subcomissões, em deliberações que são relevantes, mas a consagração, pura e simples, de que há três deputados que têm direitos que os outros 227 pura e simplesmente estão puramente arredados deles, também me parece que temos que encontrar aqui um equilíbrio.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. Sr. Deputado Eduardo Pacheco tinha pedido a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, porque íamos começar a ver artigo a artigo e eu fiquei com uma dúvida sobre aquilo que o Sr. Deputado de Iniciativa Liberal, porque não está formalizada que essa proposta. E, portanto, essa era a dúvida, como é que íamos ver sem essa proposta formalizada para podermos perceber. E eu subscrevo aquilo que disse a Sra. Deputada Cecília Meirelles. Uma coisa é compreender que devem ter espaço de intervenção, outra coisa é a equiparação a grupo parlamentar. Então acabe-se com os grupos parlamentares e somos 230 deputados todos iguais. Agora, não devem ficar em situação de equiparação, porque, de facto, é a vida. Os portugueses não lhe deram votos suficientes para serem grupos parlamentares. Quando tiverem, passam para outro estatuto. E, portanto, essa é uma situação que deve ficar desde já clarificada. O que não significa, e aí até a rigidez, eu percebo aquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Alves, por exemplo, sobre grupos de trabalho, porque esta deve ser a regra que está aqui proposta para os grupos de trabalho, o que não deve impedir até que outros deputados, por pertinência da matéria, desejem participar dos trabalhos desse grupo de trabalho. Quer os deputados que estão aqui em representação, são únicos representantes de um partido, quer mesmo outros deputados, quer de outras comissões, ou da Comissão, mas que não tenham sido indicados pelo seu grupo parlamentar, mas que pela pertinência da matéria, porque são autores de um projeto, por exemplo, desejem participar na reunião do grupo de trabalho para apresentar as suas propostas. Vou lembrar, por exemplo, quando tivemos muitas matérias ligadas à habitação, a senhora deputada Helena Roseta, que não integrava a comissão, fazia questão de estar presente e de participar, de intervir, porque eram matérias que ela, para a qual ela tinha uma especial sensibilidade. Só para dar um exemplo de que isso nunca foi vetado pelo plenário da Comissão, mesmo para as reuniões de grupos de trabalho sobre matérias específicas. E que isso deve ser uma praxe que nós devemos continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então podemos continuar. Artigo 1º, o que está em consideração é uma proposta do PS, não a consta do quadro, mas esta que foi distribuída, com a alteração, entretanto, referida. Alguém se opõe? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora, a seguir, temos uma proposta de alteração ao artigo 3º, também do PS, exerce as competências de acompanhamento no Portugal na União Europeia. A mesma pergunta, alguém se opõe? Alguém se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Passamos ao artigo 7º, proposta de alteração do PSD, que é a passagem das 24 para as 48 horas nos termos que foram expostos. Alguém se opõe? Alguém se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Temos uma proposta de alteração do PS ao artigo 9º, eu não vou pôr à votação porque o regimento impede-me que o faça o número 1, que é a alteração, agora concordo e portanto espero que o regimento venha a acolher aquilo que já existe para o plenário, que é a distinção entre o quórum de funcionamento e o quórum de deliberação, que para as comissões é conhecido, e portanto o número 2 é igual, portanto certo. Portanto não há nenhuma proposta para o artigo 9º. Para o artigo 11, onde está estabelece, pode estabelecer, ou poderá estabelecer, pode estabelecer. Sim, está igual, nem ponho à votação, portanto é uma questão de redação e o Presidente acolhe, em vez de poderá, pode, pronto. Não há de facto alteração. Artigo 13º, há duas propostas de alteração, uma do PS. Sr. Deputado, já agora, o 13.4 sugeriria que fosse retirado, ou seja, porque já se refere que é a representatividade do grupo parlamentar. Se há votações em corrigimentos exige escrutínio secreto, é evidente que não, quando há escrutínio secreto não há representatividade do grupo parlamentar, é o voto, portanto não é possível de saber quem...
Acolhemos a sugestão do Sr. Presidente e retiramos e renumeramos as demais.
Portanto fica só o 5 e o 6, é a diferença entre a proposta do PS e a do PSD. O PS tem uma proposta no 5, que é a mesma matéria do PSD no 6, portanto há uma divergência. Faz favor,
Sr. Deputado. Sobre este assunto, eu compreendo a posição do Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas também teremos que ver, a realidade é esta. Hoje temos 6 grupos parlamentares, se não estou a fazer mal as contas, que já fiz há bocado, 7, não é?
Está certo.
6, está certo. Ora, acontece que isso a aplicar este sistema levará a que haja a possibilidade de adiarmos sucessivamente, durante, tendo em consideração as reuniões ordinárias, um mês e meio, quase 2 meses, a discussão de um diploma. O que temos que convir, que também não será muito, muito, muito bom para a própria imagem dos trabalhos e para a seriedade dos trabalhos e para a condução dos assuntos. Nessa perspectiva, sugeria aqui alguma autolimitação também da nossa parte sobre isto e prescindimos do nosso direito e aplicámos o nosso direito em conjunto na perspectiva de que, em vez de termos 6 ou 7, temos só 3.
Se me permitem, senhores deputados, o Presidente, sobre esta matéria, eu só queria referir o seguinte. Estamos a falar do direito, da consagração de um direito putestativo. Nada impede que a Comissão consensualize o adiamento de qualquer matéria, reconhecendo ou não as pertinências da argumentação aduzida em determinada matéria. Agora, consagrar, de facto, putestativamente 6 adiamentos, parece-me, de facto, exagerado. E, portanto, o que aqui está consagrado numa das propostas é que cada um pode adiar putestativamente uma vez e, portanto, nem com a oposição de todos deixará de adiar. Não prejudica a consensualização do adiamento. E, assim, já o Sr. Deputado Duarte Pacheco há pouco referiu a experiência da primeira comissão, o que sucedeu é que, não obstante estar consagrado o direito putestativo de adiar uma vez, houve matérias que foram consensualmente adiadas várias semanas, para não dizer meses. E, portanto, colocava esta questão, aliás, ela terá que ser dirimida. Eu estou a fazer isto porque, de facto, tratando-se de um regulamento, o máximo de consensualização possível é desejável.
Senhor Presidente, há aqui duas situações. Por um lado, se considerarmos que isto é um direito protestativo, o que estamos a dizer é que a utilização por alguns partidos do direito protestativo corta outros de exercer o mesmo direito, na proposta que o Partido Socialista apresenta. E isso é um bocado, porque pode lá haver razões diferentes para o mesmo. Por outro lado, para haver 6 adiamentos, significa que estávamos todos de acordo que aquilo devia ser adiado. Todos os grupos parlamentares, o partido do governo e os 5 partidos, os 5 grupos parlamentares da oposição, todos concordávamos que aquilo devia ser adiado. Portanto, só numa situação limite... É que tínhamos isto adiado 6 vezes. E, portanto, mantemos a nossa proposta.
Então, senhoras e senhores deputados, então vamos. Paula, por ordem de entradas, vamos votar primeiro o artigo 6º, a proposta de alteração ao artigo 13º, proposta pelo PSD. Quem vota a favor desta proposta? O PSD, o PCP e o PAN e o senhor deputado da Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS abstém-se. Quem vota contra? Contra. Parece-me que ele aprovou. Peço desculpa. A seguir teremos que pôr a votação da proposta do PS também. Ele não se considera aprovada pelo facto do PS.
Diga-se. Isso poderá... Prejudica
a primeira, porque é uma questão atenda à primeira, vamos dizer assim.
Certo.
Está bem. A primeira está aprovada. A proposta da segunda se for aprovada e prejudica a primeira, porque é uma atenda.
Sr. Presidente, eu no momento em que iniciou a votação, ainda estava aqui, estamos aqui ainda a ver alguns argumentos e por essa razão eu não cheguei sequer a votar. Por isso pedia, por favor, pedindo desculpa por este meu lapso, que a votação pudesse ser repetida.
Será seguramente que a senhora deputada é suposto votar. Portanto, relativamente à proposta do PSD constante de número 6, quem vota a favor dessa proposta? Quem se abstém?
Sr. Presidente, pode repetir, por favor, o que estamos a votar? Estava distraído, peço desculpa. Estava distraído, peço desculpa.
Estamos a repetir a votação da proposta do PSD do número 6 do artigo 13. Consta do quadro? Portanto, vou repetir uma vez mais a votação. Quem vota a favor da proposta do PSD? Portanto, PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN... Pronto, e o CDS, portanto, todos, menos o PS, votaram a favor desta proposta. Presumo que o PS vote contra, mas foi aprovada esta proposta. Considero que está prejudicada a proposta do PS, que era sobre a mesma matéria. A votação do mandatário mesmo.
Eu percebi, Sr. Presidente, eu percebi que daqui até de intervenções, pelo menos, não formais, mas pelo menos... que havia a leitura de alguns partidos políticos que isso não prejudicava a votação das duas propostas, porque se a metodologia for essa, então nós requeríamos à mesa que fosse votada em alternativa.
Não, peço desculpa. No pressuposto que numa matéria não pode ser objeto mais de três adiamentos. Ok, certo. Então, vamos votar então, atendendo esta troca de impressões, vamos votar também a proposta do PS ao número 6, este é que seria o número 6, que no pressuposto ser aprovado é um aditamento ao que acabámos de aprovar, ou seja, a redação final será qualquer coisa como não podendo ser objeto de mais três adiamentos. Então, relativamente a esse inciso, digamos assim, quem vota a favor? O PAN, o PS e o CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? O PSD e o Partido de Iniciativa Liberal. O limite das três. Vota a favor ou contra, Sra. Deputada? Pronto, ok, certo? Portanto, vota contra o PSD. Senhoras e senhores deputados, podemos repetir a votação? Pronto. Agora estamos a votar, peço a vossa atenção, peço desculpa, estamos a votar, porque foi, não era o meu entendimento, mas foi consensualizado, que a proposta do PS pode ser votada e seria interpretada como um aditamento ao que acabámos de aprovar, no sentido de que estes adiamentos terão o limite de três pedidos de adiamento. Foi, aliás, anuído pelo próprio proponente que acabámos de aprovar. E, portanto, vamos votar esta proposta do PS, cuja tradução prática será que os adiamentos não poderão exceder três adiamentos. Portanto, quem vota a favor da proposta do PS, o PS e o CDS, quem se abstém, ninguém se abstém, vota contra o PSD, o PCP, o Bloco e o Partido Iniciativa Liberal. E o PAN a favor. A favor, peço desculpa. Pronto, então foi aprovado este inciso, que dirá, o que significa que o texto final referirá que não haverá mais três adiamentos. Artigo 16º. Senhoras e senhores deputados, Senhoras e senhores deputados, já votámos isso, portanto, clarificaremos cada um o que... Posso? Obrigado. Artigo 16º, temos uma proposta do PSD que é passar as 24 para 48 horas. Quem vota contra... Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E temos uma proposta do PS que tem aquela questão, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Como já foi aqui referido até pelo deputado João Paulo Correia, obviamente que a nossa...
No sentido da distribuição.
Sentido é da distribuição. Okay. Portanto, lendo esta proposta nesse sentido, portanto, considerar fundamental a iniciativa, não deve ser distribuída...
Não deve ser distribuída à prova.
Não, já está. Portanto, isto não faz muito sentido estar aqui, talvez, até... E retirar até à lista da linha B.
Senhor deputado, pede a palavra, faz favor.
Sim, eu penso que esta questão já está coberta pela linha A, declarar-se incompetente, comunicando a sua deliberação ao Presidente da Assembleia.
Portanto, aliás, a linha B e C não justificariam...
Não, eu acho que a C tem que estar, não é?
A C pode estar por elaboração do relatório, caso fosse necessário. Portanto, a C pareceria a B.
Então, penso que esta questão está ultrapassada e, portanto, quem vota contra a proposta do PS, quem se abstém, suprimiu-se a linha B, uma vez que a linha A já prevê a incompetência da Comissão.
A C fica porque pode ser necessário fazer o relatório.
Quando aplicável.
Quando aplicável.
Eu, quando aplicável, senão não é aplicável.
A C é, o, é a B da, da proposta inicial.
É, exatamente.
Portanto, no fundo, ao retirar a B, o PS acaba por retirar a sua proposta, digo eu. Ou não? Ah, não, porque tem depois a D com o grupo de trabalho.
Com esta correção, quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Relativamente ao artigo 16, temos então ainda a proposta do PAN, nos termos que foram há pouco expostos pelo Sr. Deputado André Silva. Quem vota contra essa proposta?
Eu percebi, acho que eu sugeria, eu penso aliás que, não sei se qual é, como o Sr. Presidente colocou há pouco a questão e bem, não faz muito sentido a nossa opinião, e não estou agora a discutir a questão de fundo, como é óbvio que ela, isso é um impedimento e ele está, e há mecanismos próprios para o efeito, passar esta responsabilidade para a mesa que na nossa perspectiva não faz sentido. Também não temos, obviamente, nenhuma objeção a que seja aqui feita uma redundância e que se torne a dizer esta obrigação que já existe noutros sítios. Por isso, a nossa sugestão é que se colocarmos esta obrigação na esfera da responsabilidade do deputado, o assunto pode ser resolvido. E por isso a nossa sugestão era que introduzir o inciso dizendo que o deputado designado deve garantir a insistência. E então aí o assunto ficaria resolvido e penso que seria suscetível de consensualizarmos a questão.
Sim, é uma redundância, mas enfatiza a obrigação do próprio. E de facto dá. Mas, Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Para concordar e sublinhar a proposta do Partido Socialista, e portanto, na nossa redação, entre o I e o garantir, coloca-se o deputado designado deve garantir a inexistência de eventuais causas de conflito de interesses. Fica assim a proposta considerada.
Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, eu não tenho a certeza, mas tenho bastante, tenho algum grau de certeza, mas não total, de que aquilo que se refere ao artigo 27 do Estatuto dos Deputados é a obrigação do deputado, ou a obrigação de declarar algum conflito de interesses que possa existir. Não é propriamente que isso seja um impedimento para a sua votação. Eu não tenho a certeza disto, mas eu penso que é assim. Portanto, se não há impedimento para a votação, não sei se criar aqui um impedimento para a elaboração de um parecer, que é uma, como foi dito pela deputada Cília Meirelles, é um ato bastante pouco, quer dizer, não tem grande substância do ponto de vista da aprovação de uma lei ou não, não é? É simplesmente a redação do parecer, nem sequer é a votação, não é, que estamos aqui a considerar. Eu não sei se isto, pronto, se fará muito sentido a inexistência dessas incompatibilidades, quando aquilo que está no Estatuto dos Deputados se refere apenas a uma declaração que se deve fazer e não propriamente a um impedimento da atividade parlamentar.
Certo, Sr. Deputado. O que referiu é verdade, ou seja, não é um impedimento deliberativo, portanto o deputado que manifesta o seu conflito de interesses participa na votação. Agora, não podemos ignorar de facto o que ocorreu na anterior legislatura, foi o reforço dos mecanismos de transparência do exercício do mandato parlamentar, e do mesmo modo que há um bocado fiz aquele reparo à redação original, eu penso que de facto a Comissão e o Parlamento beneficiam da circunstância de um deputado que tenha um conflito de interesse com determinada matéria, não seja ele encarregue da redação, porque todos nós podemos compreender que isso não prejudicará a sua objetividade, mas duvido que fora deste Parlamento haja muita gente a reconhecer essa circunstância. Portanto, eu acho que nestes termos, nesta redação, portanto, não se colocará, porque estamos a falar do artigo que manda distribuir os relatórios aos grupos parlamentares pelo método de onde. Portanto, na própria organização interna, eu estou a crer que os próprios grupos distribuirão a quem não tenha conflito de interesse e, portanto, na prática só se colocará aos deputados únicos representantes de partido, quando pelo método de onde lhes seja atribuído e tem uma causa legítima de escusa dessa distribuição. E, portanto, não vejo, confesso, nenhuma objeção a esta redação que nos temos aquela agora proposta, mas de qualquer maneira, o Sr. Deputado André Silva voltou a pedir a palavra, faz favor.
Queria aqui fazer um comentário que esta proposta vem, no fundo, fazer uma tentativa de aprofundamento da transparência no Parlamento. A interpretação da norma referida do número 2 do artigo 27 do Estatuto dos Deputados é aquela que o deputado Duarte Alves fez e, portanto, há uma obrigação apenas e só de declarar eventuais conflitos de interesses. O que nós pretendemos aqui é dar mais um passo no sentido de que, havendo conflitos de interesses por parte de um qualquer deputado, conflitos de interesses que estão previamente registados e que estão balizados pela norma, que esse deputado não faça, como já fez no passado, não interessa aqui estar a referir casos, a relatórios e pareceres que não dignificam a Assembleia da República e, portanto, passa ao deputado do lado ou, no caso de um deputado único, a outro partido.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco tinha pedido a palavra, também depois pediu a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio e a Sra. Deputada Cecília Meirelles. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, estamos numa esfera, então na nossa comissão, muito difícil de colocar a fronteira. Porque, vamos supor, há um projeto que isenta de IMI casas em centros históricos. Já tivemos isso aqui várias vezes. De repente, um de nós tem uma casa no Centro Histórico de Évora e diz, eu tenho um conflito de interesses. E aparece um projeto que prevê uma isenção de IVA para associações protetoras de animais. Eu sou membro da mesa da Assembleia Geral de uma associação protetora de animal, eu tenho um conflito de interesses, é melhor não participar. De seguir, vem baixas de IRS ou aumentos de IRS. Em princípio, afeta-nos a todos. Então, todos nós temos registro de interesses, se tiver aqui algum projeto que visa alterar o código do IRS. E, portanto, estamos aqui, de facto, então, na nossa comissão, em casos muito particulares, em que rapidamente podemos ser acusados de não estar a cumprir regras. E aquilo que aqui está dito, e aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Deputado Duarte Alves, nós devemos mencionar, mas nem sequer poder participar na preparação do parecer que a Comissão elabora e que, de um modo geral, são aprovados com larguíssimo consenso, porque a parte pessoal é raramente utilizada pelos senhores deputados e que, portanto, coloca-se, pura e simplesmente, quase que o histórico, a transposição daquilo que foi feita da nota técnica e que o diploma está em condições de subir ao plenário. É essa a regra de 90% dos nossos pareceres, parece-nos um pouco excessivo.
Muito obrigado. Senhor deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Sr. Presidente, eu ouvi-me com a intervenção do Sr. Deputado Eduardo Pacheco e não posso concordar, de facto, com ela, porque seria entrarmos no limite fazer essa leitura que está a fazer, de que nós, por sermos, quando pagarmos IRS e sermos contribuintes, a partir daqui nenhum de nós fazia. Não é, com certeza que não é isso que se pretende e não é isso que está no espírito desta intenção. Eu percebo e concordo, e não estou a discutir aqui, porque não é essa a sério, o que está nos Estatutos de Deputados. Mas também entendo, e temos todos, a matéria que está em apreço é tão só a responsabilidade para a elaboração de um parecer. Não é mais nada do que isso. E, portanto, e acho que o Parlamento e nós, nesta Comissão, ganhamos, claramente, do ponto de vista daquilo que é a credibilização da instituição parlamentar, que estas matérias haja aqui uma preocupação muito significativa de não permitirmos que se façam leituras enviesadas até através de alguns comportamentos de alguns deputados. E por isso, a medida cautelar, que é que reconheço que é um esforço de exigência que nós estamos a fazer neste regimento relativamente ao que está no Estatuto, é verdade, mas é tão só na elaboração do parecer. E por isso, na nossa perspectiva, com este inciso que foi já, digamos aqui, consensualizado, o Partido Socialista sente-se extremamente confortável com a solução equacionada e, portanto, estamos perfeitamente de acordo com ela e estamos abertos a subscrevê-lo.
Certíssimo. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Marel, só queria recordar aos senhores e senhores deputados o seguinte, porque é bom reportar-nos ao que a lei lhe refere. Os deputados são cidadãos e, portanto, de facto, qualquer norma que tenha impacto sobre os cidadãos tem traque sobre os deputados. Agora, o impedimento existe apenas, nos termos da lei, quando a alteração legislativa altera diretamente a situação jurídica do deputado em causa. Portanto, não é legítimo poder extrapolar nesses termos. Mas, Sra. Deputada Cecília Meireles, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que votarei favoravelmente a proposta do PAN, mas do meu ponto de vista o que não dignifica o Parlamento, com toda a franqueza, é a maneira como estes pareceres são e estes relatórios são feitos. E, portanto, isto como sinal para ser visto lá fora, eu percebo o sentido, mas, e por isso mesmo votarei favoravelmente, mas não mudará rigorosamente nada cá dentro e para alguém que perceba como é que funciona o Parlamento. E eu acho que o que temos que trabalhar é para mudar a maneira como funciona o Parlamento e não dar sinais para o exterior que depois cá dentro não têm significado nenhum. E, portanto, gostava de explicar isto, o meu voto favorável desta forma, de dizer, não acho que resolva, percebo a importância enquanto sinal, mas não é mais do que isso, um sinal que não tem nenhum significado quanto ao funcionamento interno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então vamos votar esta proposta do PAN com esta alteração que foi feita agora por referência ao deputado, portanto, a iniciativa do deputado nos termos que foram propostos. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? PSD abstém-se. Todos os demais votam favoravelmente. Portanto,
completamente diferentes as que estão à frente previstas e este.
Certíssimo. Portanto, presumo que também podemos dar por aprovado por unanimidade a alteração à epígrafe do artigo 18, Grupo de Trabalho de Apoio à Comissão. Temos uma proposta de alteração ao artigo 21, mas havia aquela questão suscitada pelo PSD relativamente ao número 4. Os grupos de trabalho são compostos por deputado... Ah, peço desculpa, passou-me, certo. Ah, sim, peço desculpa. Há um artigo 19 e 20 propostos pelo PS. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Abstém-se? Uma abstenção do partido? O 19 e o 20. Então vou repetir a votação, peço desculpa. Artigos 10, se entenderem separá-los, eu posso separar, mas penso que estão relacionados, portanto... Artigos 19 e 20 propostos pelo PS. Quem vota contra?
Então, peço desculpa, não tenho aqui nenhuma alteração ao 20º.
Tem. Antes do 21º tem o 20º.
Ah, ok.
Na linha.
Tenho, sim.
Tem, exato. Com legislação e depois âmbito de competência. Então, relativamente a estes dois artigos cuja alteração é proposta pelo PS, quem vota contra? O CDS vota contra. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido de Iniciativa Liberal. E quem vota a favor? O PSD, o PS e o PAN. Está aprovado. Passamos agora ao artigo 21º, que antecipei que seria relativamente consensual. Tinha apenas a objeção no ponto 4.
Posso... Então, concordando com a sugestão e ainda acolhendo a sugestão que foi feita pelo PSD, suprimiríamos o número 4 e depois onde diz será a submissão e os grupos de trabalho, pronto, e com isso trataríamos de uma forma igual essas duas realidades.
Portanto, o PS suprime, retira a proposta do número 4 e altera onde refere no número anterior subcomissões, as subcomissões e grupos de trabalho são compostos por... Portanto, e acolhe a objeção suscitada há pouco sobre a questão suscitada pelo PSD da existência do presidente do grupo de trabalho ou sua comissão. O ponto 3, qualquer outro deputado pode assistir, sim.
Comissões e grupos de trabalho?
Certo, mas aí...
Eu percebo que, se permite, Sr. Presidente... Não sei se poderemos acrescentar aqui, também aqui, das subcomissões e grupos de trabalho, na lógica daquilo que há pouco foi solicitado pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal.
Certíssimo. Então, no artigo 21º, onde está subcomissões, fica subcomissões e grupos de trabalho. Pronto, é isso. Então, com esta alteração, portanto, supressão do número 4 e alteração das redações por forma a matéria incluir subcomissões e grupos de trabalho, quem vota contra? O CDS vota contra. Quem se abstém? O PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido de Iniciativa Liberal abstêm-se. E quem vota a favor? Os demais. PS, PSD e PAN. Ora, 22, há uma proposta do PS. Sim, sobre as subcomissões. Alguém vota contra? É uma decorrência da anterior, mas o CDS vota contra e o Bloco de Esquerda sim, e o Bloco de Esquerda é abstenção? O Bloco de Esquerda é abstenção e o Partido de Iniciativa Liberal e o PCP também, e portanto aprovado nos mesmos termos anteriores. Ora, o 23 também há uma proposta do PS. Quem vota contra? Esse é o seu âmbito. Quem se abstém? Aprovado por. Abstém? Ok. Abstenção do PCP, do Partido de Iniciativa Liberal. Pronto. E aprovação dos. Abstenção também do Bloco de Esquerda. Pois a renumeração, 24 e 25. No 23, voto contra do CDS. Eu penso que tinha feito a referência. Não, então, mas está registado, portanto, a abstenção dos outros. Ora, 24 e 25, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por abstenção, senhor deputado, a remuneração, certo? Abstenção do CDS.
Não, é no 24º.
Revisão.
Eu abstive-me porque falo em grupo parlamentar, portanto, que significa que os deputados únicos não podem fazer esta proposta.
Certo. Abstenção e voto contra do senhor deputado do Partido de Iniciativa Liberal, ou não? Peço desculpa, senhor deputado.
Pedro, esclarecimento à mesa. Muitas destas alterações que tivemos aqui a introduzir voltam a falar, como disse há pouco, em grupos parlamentares e excluem, na maior parte dos casos, aliás, quase em todos, dos deputados únicos. Portanto, eu quando fiz a minha intervenção de há pouco, pedi à Comissão para depois tomar-se posição como é que ia tratar um pedido de alteração de regulamento que eu fiz chegar, da mesma maneira que os grupos parlamentares fizeram chegar, eu fiz chegar um, portanto vamos debatê-lo artigo a artigo ou não, ou ficamos à espera, porque desta forma eu não posso apreciar a substância do que está aqui, tem que estar sempre a votar contra porque não menciona deputados únicos. E penso que não é a forma mais útil de participar no debate destes projetos de alteração que aqui apareceram. Portanto, eu votei na conformidade, no pressuposto de que se vai tratar o tema da inclusão dos deputados únicos da forma que a mesa achar melhor, mas que se vai tratar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Certíssimo, Sr. Deputado. Portanto, a questão da equiparação de grupos parlamentares e a deputados únicos, nos termos em que está do regulamento, está aprovado nestes termos. A questão de alterações que a Conferência de Presidentes e a Conferência de Líderes venham a deliberar serão, obviamente, acolhidas para esta Comissão. Mas, se o deputado tiver alguma proposta de alteração em concreto, posso ver.
Sr. Presidente, eu apresentei na segunda-feira uma proposta de alteração em concreto. Não está aqui no quadro de comparação. Percebi que era para uma questão de utilidade de economia dos trabalhos, mas apresentei uma proposta de alteração no regulamento.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu não recebi nenhuma proposta de alteração ao regulamento por parte do Partido de Iniciativa Liberal. Fez uma observação e que, nos termos em que eu dei início a esta discussão, achei que tinha tradução em grelha de tempos que viria a ser aprovada a posteriori, portanto essa discussão era reconduzida a esse momento.
Vou querer perceber, Sr. Presidente, qual foi o erro processual, porque não só submeti na sexta os princípios dessa alteração, como na segunda-feira os artigos a qual essa alteração dizia respeito. Portanto, pode haver uma...
Na segunda não recebi nada, Sr. Deputado.
Portanto, eu depois quero perceber qual foi o erro processual para não repetir, porque de facto estamos aqui a discutir alterações que eu só posso participar no pressuposto de que a participação dos deputados únicos vai ser cansada, senão tenho que votar contra todos os artigos que não mencionam.
O documento que a mesa recebeu foi o documento subscrito pelo Sr. Deputado com data de 15 de novembro de 2019, em que faz uma concessão genérica, que foi aquela que eu referi, que interpretei no sentido de haver concretização nas grelhas quando viesse a ser discutido. Se me diz que apresentou uma proposta de alteração a articulado, okay. Eu não tenho essa proposta e não me chegou.
Não, isto era o que estava na sexta. Não, mas este documento... Este documento... Bem, não vamos tomar o tempo da Comissão com isso, eu vou perceber qual é o problema certíssimo. Dos serviços. E gostava então, nesse caso, admitindo que possa ter sido erro do meu próprio gabinete, como é que os artigos que eu pretendia alterar em concreto, com aquela missiva de sexta-feira, como é que eles podem ser discutidos da mesma forma que estes foram?
Pronto, então... Acho que podemos assentar metodologicamente e entretanto também apuraremos se o lapso foi dos serviços da Assembleia, se do evento. Pronto, reiteram-me que os serviços não receberam essa proposta. O que eu estava a referir, e aliás no início dos trabalhos frisei, não constando da ordem de trabalhos a aprovação ou votação do projeto de atividades e do regulamento, o que estávamos hoje a fazer era, digamos, burilar já o texto de modo a que a aprovação pudesse decorrer de forma muito rápida, assim que tivéssemos os elementos que estamos em falta na posse da mesa. Essa questão que colocará, o Sr. Deputado pode formalizar, porque também será objeto de uma apreciação também, antevejo, muito rápida, portanto, nessa reunião, porque neste momento não estamos a aprovar a versão final, porque ela será objeto de uma votação quando tivermos em condições de fazer. Portanto, não creio que será prejudicado e, portanto, é uma questão do Sr. Deputado ver o texto consolidado de hoje e apresentar as propostas de alteração, penso eu, dos artigos que quiser, e nós, a Comissão, irá deliberar, então, nesse momento, imediatamente anterior à votação formal do regulamento. Eu ia agora passar aos mais pontos de ordem de trabalhos, mas, Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, se me permitir, nós estamos a votar ou não, afinal? A nossa ordem de trabalhos fala, eu peço desculpa, a nossa ordem de trabalhos fala em apreciação. Nós estamos a fazer votações, ou não? Só para clarificar, não vou discutir naturalmente a metodologia, né? Estou autorizado para tanto. Pronto, só queria ter essa...
Sr. Deputado, como obrigado. Foi referido a todos os deputados presentes nesta sala às 9 horas da manhã, hora que se iniciaram os trabalhos, mas foi enfatizado, o que precisamente por não constar da ordem de trabalhos e não consta deliberadamente votação do plano de atividades e votação do regulamento, o que sim, e a razão de ser, foi a razão subjacente à anterior reunião, que é necessário haver uma conferência de presidentes para fixar as competências da Comissão e, do mesmo modo, relativamente ao regulamento, é inegável que é necessário, ou desejável, melhor dito, harmonização de tempos e, portanto, está em cima da mesa uma discussão transversal às diversas comissões sobre as grelhas de tempos das audições. Não votávamos, portanto, não fechávamos o regulamento e o plano de atividades, porém, tendo já recebido propostas que não contendem com a grelha e que aparentemente as competências que serão fixadas na Conferência de Presidentes não bolirão em muito com o que se encontra elencado, o que nós íamos fazer e fizemos foi consensualizar o texto a submeter a votação posterior, o texto do plano de atividades e o texto do regulamento. Portanto, não for esta questão que depois se terá que responder nesse momento, tanto um como o outro, são votações que se fazem em 10 segundos e a partir desse momento está feito, porque a discussão já está consumida agora. Portanto, é evidente que quando votarmos formalmente, não poderíamos deixar de impedir alguém de apresentar uma proposta de alteração, mas, digamos, este tempo despendido não é em vão e, portanto, no pressuposto é que pouparíamos, e estou convicto, que pouparemos bastante tempo. E assim sendo, reiterando esta questão e esperando tê-lo elucidado, podemos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalho. Não, senhor deputado, não tenho que me agradecer, eu é que agradeço a questão suscitada. Agora... ordem de trabalhos, peço desculpa. Okay. Ora, temos agora ponto da ordem de trabalhos, a apreciação da nota de admissibilidade da petição 645, 13º/4, urge acabar com os abusos, erros, que são um produto de hipersimplificação do regime CEPA, débitos bancários automáticos. Essa nota foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Alguém, se quer, senhor deputado Fernando Anastácio, pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, obviamente nós acompanhamos de alguma forma as conclusões da nota de admissibilidade, e, tendo em consideração que é uma petição subscrita só por uma pessoa, não terá necessariamente que ser nomeado um deputado relator, não me parece que seja necessário, mas sem prejuízo que também não víamos nenhum inconveniente que, pelo menos por escrito, se consultasse e se pedisse opinião, consultasse o Governo e o Banco de Portugal relativamente às questões que são suscitadas na petição. Do resto, é a tramitação que é, na nossa perspectiva, que é sugerida na nota de admissibilidade com a qual concordamos e que nos parece ser adequada.
Certíssimo, senhoras e senhores deputados. Não há mais nenhuma observação sobre esta questão. Penso que o plano da Comissão acolherá esta sugestão. Pelo menos, não havendo objeções, nós iremos solicitar estas pronúncias que foram alvitradas pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, o que faremos então. Ponto número 5, deliberação sobre a admissão do parecer sobre o projeto de lei 3614, primeiro do PCP, redução do IVA de eletricidade e gás para a taxa reduzida a 6%, alteração do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 394-B84, de 26 de dezembro. A Comissão de Competente, ou primacialmente competente, melhor dito, a 11ª, Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, nos termos da proposta de distribuição, que aliás, indiciariamente, já consagrada no regulamento, cabe ao PSD. Mas, Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça favor.
Sr. Presidente, neste ponto 5, antes, não vou indicar quem é o nosso relator neste momento, o que eu gostaria de fazer era o seguinte: ao contrário daquilo que fizemos com a proposta da semana passada, em que solicitámos, não seríamos a comissão competente, mas quanto muito a complementar, eu penso que aqui é ao contrário, Sr. Presidente. A proposta de lei é muito taxativa, é uma alteração ao Código Fiscal. E se as alterações aos códigos fiscais passam a ir de acordo com a matéria e não pelo conteúdo, então, daqui a pouco, a fiscalidade é discutida em todas as comissões e nós somos, pura e simplesmente, acompanhantes das matérias. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que o ponto de partida deveria ser solicitar ao Sr. Presidente que a comissão competente fosse a nossa e a comissão que acompanha seja a 11ª, visto que é um assunto ambiental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se dava a palavra ao grupo parlamentar proponente. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sim. Sr. Presidente, de facto, até há aqui uma situação um pouco estranha de termos uma petição sobre a mesma matéria que está precisamente no inverso. Está atribuída à nossa comissão e tem como comissão conexa a 11ª, sobre exatamente o mesmo tema. E, portanto, eu acho que, de facto, seria de fazer essa alteração. O problema é que isto ontem na Comissão de Ambiente já foi distribuído, mas eventualmente se fizer um pedido na outra comissão para que seja passada para esta comissão, e ficando com conexão à 11ª, já está nomeado o relator. Às tantas até fica já o problema resolvido dessa forma. Mas, de qualquer forma, nós não temos qualquer objeção a esta ideia de poder ser a Comissão de Orçamento e Finanças a principal onde corre este projeto de lei, até tendo em conta que há uma petição sobre a mesma matéria que também vai correr por aqui.
Certíssimo, Sr. Deputado. Já dou a palavra, Sr. Deputado. Traduz aquilo que eu refiro, quer dizer, torna-se premente a reunião da Conferência de Presidentes para estabilizar quais são as competências, nomeadamente aquelas que têm ressonância tributária ou fiscal, melhor dito, que têm que ser clarificadas, porque, de facto, como diz o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, se vamos começar a atribuir fiscalidade às demais comissões, porque de facto ela tem incidência sobre uma série de matérias que estão a colocar-se-ia com particular cuidado, mas estou convencido que a muito curto prazo essa questão se colocará. Mas, Sr. Deputado Fernando Anastácio, pede a palavra, depois o Sr. Deputado Silva.
Precisamente no mesmo sentido, e para acompanhar a posição que foi aqui já expressa, é de facto um exemplo concreto e muito, muito objetivo daquilo que é uma competência da Comissão de Orçamento e Finanças, e estar a tratar impostos desta forma não será a forma adequada, e a certa altura não estamos aqui a fazer nada a não ser uma comissão de acompanhamento das outras, de conexão, e por isso subscrevemos e acompanhamos a posição, e acho que isto tem que ser clarificado com a maior celeridade possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para reiterar a importância desta posição, porque a fiscalidade sempre foi tratada na Comissão de Orçamento e Finanças. Tanto mais que nós estamos aqui a falar de IVA e de uma taxa, no caso de passar para a taxa reduzida, podia ser para a intermédia, e noutros produtos são tributados à taxa normal. Se o IVA não for analisado no seu todo, percebendo o que é taxa reduzida, o que é taxa intermédia, o que é taxa normal, e se for em cada comissão, eu creio que todas as comissões chegarão à conclusão que há muitíssimos produtos que é muito importante que sejam tributados à taxa reduzida. E, portanto, toda a lógica do IVA acabará posta em causa, ou então, coisa que até me pareceria muito boa, mas acabaremos com uma taxa normal bastante mais reduzida. Isto não pode ser tratado assim, tem que ser aqui, neste caso, tem que ser de facto tratado aqui para todo o sistema ter coerência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, não tenho, sobre este ponto já disse o que tinha a dizer, certo? Portanto, nós aguardaremos a indicação do Grupo Parlamentar do PSD do Sr. Deputado Relator, mas também faremos chegar, entretanto, ao Sr. Presidente da Assembleia da República a questão anterior a esta, ou seja, a inversa daquela que discutimos na anterior reunião, ou seja, que esta matéria deve ser distribuída primacialmente à Comissão de Orçamento e Finanças, sendo certo que neste caso, atalhando a questão suscitada pela Sra. Deputada Cira Meireles, com a qual eu concordaria, a competência está atribuída em termos conexos. Nós achamos é que não é suficiente, portanto, a questão do acompanhamento está salvaguardada com a conexão atribuída à COF, mas manifestamente é menos do que deveria ser. Portanto, nestes termos, a mesa dará seguimento ao entendimento desta comissão. Ponto número 6, não havendo mais nenhuma discussão sobre este ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e do Governador do Banco de Portugal sobre o tema enquadramento legal da aplicação de comissões bancárias e grandes depósitos. O requerimento foi distribuído tempestivamente às senhoras e senhores deputados. A palavra ao proponente para querendo-o explanar. Obrigado.
Sr. Presidente, senhores deputados, o requerimento é, digamos, na sua fundamentação é autoexplicativo e, no fundo, desde logo faz expressar as preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria. Como todos têm conhecimento, a comunicação social tem veiculado um conjunto de notícias a respeito desta matéria, da cobrança de uma comissão ou de juros, de uma comissão aos chamados grandes depósitos. Há aqui alguma indefinição sobre esta matéria. Nós temos um regime jurídico que não permite os chamados juros negativos. Obviamente também a comunicação social faz referir, ou pelo menos dá nota, que algumas instituições já estão a praticá-los, outras estudam, outros aguardam a decisão. Paralelamente também há uma referência que a Associação Portuguesa de Bancos teria colocado a questão ao Banco de Portugal, e por isso nós, pela importância deste assunto e por aquilo que ele tem no impacto sobre a confiança dos nossos aforradores no sistema bancário, parece-nos que é um tema de grande relevância e que merece ser analisado e escrutinado na Comissão de Orçamento e Finanças. Nesse quadro, achamos que este assunto não tem que ficar reconduzido exclusivamente à Associação Portuguesa de Bancos e ao Banco de Portugal, e por isso mesmo pedimos, requeremos e pomos à consideração da Comissão a audição da Associação Portuguesa de Bancos em primeiro lugar e sucessivamente do Governador do Banco de Portugal, no sentido de percebermos o que é que está a passar sobre esta matéria e para haver todas as condições para que o assunto seja esclarecido e não se criem, digamos, situações que possam pôr em causa de alguma maneira o nosso sistema bancário e o nosso sistema financeiro.
Portanto, esta era a razão do pedido de audição destas duas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não havendo pedidos de palavra para pronúncia sobre o arquimento, pomo-lo à votação. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7, discussão e votação do arquimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e do Governador do Banco de Portugal sobre comissões bancárias. Sr. Deputado Botalves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, indo um bocadinho ao ponto anterior, compreendemos a importância da audição que foi proposta pelo PS relativamente à matéria dos juros negativos serem cobrados aos grandes clientes do sistema financeiro. No entanto, consideramos que a questão que mais preocupa os portugueses será a questão das comissões bancárias em geral e que são cobradas aos pequenos depositantes, às pequenas empresas e que acabam por representar um custo muito elevado para os clientes bancários e que cada vez mais são uma parte muito relevante do produto bancário. Em 2018 já representava 31% do produto bancário e, portanto, esta matéria terá de ser também discutida, até quando temos notícias muito recentes de aumentos de comissões em vários bancos, propostas no sentido, já está a ser aplicado, de aplicar comissões e taxas a serviços que foram amplamente promovidos pela própria banca, como o MBWay, e que hoje estão a ser taxados. E, portanto, perante essas notícias, perante a atualidade que esta matéria tem, consideramos que, vindo cá, segundo a proposta do PS, a Associação Portuguesa de Bancos e o Governador do Banco de Portugal, que também deveríamos suscitar esta matéria, que se calhar até é de um interesse mais premente. E, portanto, a nossa proposta, até no texto que enviamos, ia no sentido de até se poder fazer conjuntamente com a audição que foi proposta, colocando um ponto 1 e um ponto 2, para que as duas matérias sejam suscitadas conjuntamente. Não temos qualquer problema nessa matéria, pensamos que até será o mais adequado, vindo cá as entidades, poder-se fazer uma audição sobre estas duas matérias, porque esta se-nos que é de facto preocupante. E é necessário fazermos esse acompanhamento quando recentemente houve bastantes aumentos das comissões bancárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, nada a opor, que a reunião seja feita em conjunto, nomeadamente porque a questão é pertinente. Muitos destes aumentos acontecem sem sequer aviso prévio para os depositantes. E, em segundo lugar, porque o sistema financeiro nem sequer está, alguma das instituições, para ser correto, nem sequer estão a respeitar a lei em vigor, que exige hoje que em janeiro de cada ano seja remetida a cada cliente uma fatura recibo de todas as comissões cobradas no ano anterior. E, portanto, estão mesmo a infringir a lei muitas dessas instituições e nada lhes acontece. E, portanto, é super pertinente estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça.
Sr. Presidente, nós não temos, obviamente, nenhuma objeção à audição em conjunto, como é óbvio, salvaguardando a sequência e a separação também das questões, então, na forma, portanto, na metodologia de organização depois da respectiva audição. Relativamente ao requerimento em concreto do Partido Comunista Português, concordamos com a audição, não quero com isso dizer que me revejo nos termos, completamente nos termos da exposição de motivos do dito requerimento, mas penso que nesta matéria não será a questão essencial neste momento. A questão essencial é tratar o assunto e ouvir as respectivas entidades, por isso damos toda a anuência e a concordância à audição pretendida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não havendo mais pedidos de palavra, passamos à votação deste requerimento do Partido Comunista Português. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e a mesa diligenciará no sentido de que a audição seja conjunta nos termos, conjunta no sentido de que os temas sejam objeto da audição no mesmo dia. Tínhamos o ponto 8, que não vejo o Sr. Deputado, único representante do Chega. Depende de uma pronúncia do próprio, é uma prerrogativa do proponente e, portanto, está prejudicado esse ponto. Ponto 9, outros assuntos.
Sr. Presidente.
Faça o seu deputado.
Não, só para informar que, em relação ao projeto de lei 36, o grupo parlamentar do PSD indica como deputado relator o Sr. deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. deputado. E os... Então, saúde, não podendo deixar de ouvir esta parte, saúdo o Sr. Deputado e desejo as maiores felicidades no desempenho destas funções de relator e, obviamente, no devir de todos os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças. Não havendo mais nenhum pedido de palavras, penso que cumprimos o propósito de marcar reuniões para as novas, ou seja, libertar as senhoras e senhores deputados para as comissões que, neste momento, em simultâneo, decorrem. E chamava... Pronto, mesa. Mariana. Mariana. Mesa guardador. É, 5 minutos, não é isso. Mesa.